Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre a defesa de direitos. Como é o trabalho, as ações da Defensoria do Paraná nas unidades penais do Estado? Quem vai conversar comigo é a coordenadora do Núcleo da Política Criminal e da Execução Penal da Defensoria Pública do Estado, ela que é defensora pública, Andresa Lima de Menezes. Boa tarde, seja bem-vinda, Andresa.
Boa tarde a todas, a todos. É um prazer estar falando com vocês.
Muito bom também para a gente, né, passar ao nosso ouvinte toda essa atuação. É uma atuação forte, não é mesmo, da Defensoria Pública na área da execução penal junto ao sistema carcerário do Estado?
Sim, é importante lembrar que a Defensoria Pública está completando, né, 11 anos de vida, né, 12 anos de vida, na verdade, né, nossa lei de 2011. É o nosso primeiro concurso, a gente teve a nomeação dos nossos defensores, no caso até a minha nomeação também saiu em 2013. Então a gente está fazendo aí 10 anos de Defensoria Pública. A gente começou pequeno, né, a gente tinha um quadro de defensores, servidores, estagiários, assim, muito, muito pequeno mesmo, então a gente não tinha uma cobertura tão grande.
Sim.
Hoje a gente conseguiu ampliar muito nosso quadro, claro que ainda é deficitário, mas a gente consegue atender as 9 grandes varas de execução penal de meio fechado e semiaberto do Estado, todas as 9. Nós temos 15 assessores de execução penal que estão atuando junto a essas defensorias públicas, né, nessas 9 regiões, e eles conseguem prestar atendimento em cadeias públicas, né, ou seja, pulverizando aí nossa atuação para cidades que nunca tiveram atuação de defensoria pública, né, ao longo desse tempo. Então, hoje a gente consegue números, assim, impressionantes, né, em 2022 a gente teve um número aí de mais de 100 mil atendimentos, né, no âmbito da execução penal, o que deixa a gente assim, maravilhado, né, ao mesmo tempo querendo até ampliar mais, né, porque a gente acha que a gente precisa fazer mais ainda.
Sim, é importante deixar claro para o nosso ouvinte que o trabalho da Defensoria Pública é na promoção do acesso à justiça social, não é mesmo, Andresa?
Sim. Isso é bem importante dizer, porque a nossa atuação não se restringe aos processos de execução penal, né? A gente, evidentemente, a gente analisa os direitos ali, a gente tem uma equipe jurídica para isso, né? Para analisar quais direitos que aquela pessoa tem no curso da execução da pena. Mas a nossa assistência também ela é integral. Então, a gente tem uma equipe de serviço social e psicologia que consegue dar um suporte para a gente quando a gente se depara com situações que o direito sozinho não consegue responder. Então, são demandas muito variadas. Então, a gente atende público feminino, por exemplo, mulheres, a população LGBT, QIA+, atendemos as pessoas com sofrimento mental e deficiência psicossocial, com a ajuda dessa assistência, né, que a lei determina, inclusive, né, a nossa lei orgânica determina que seja integral mesmo.
Pois é, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito dessas, as principais demandas, não é mesmo? Os principais atos que os defensores públicos fazem junto aos nossos presídios.
Certo. Então, a gente faz as análises processuais, né, como já dito, presta orientação também, porque uma das faces, né, da assistência jurídica não é tão somente análise processual, que essa a gente faz, né, dentro dos nossos gabinetes, né, das nossas sedes, mas o que interessa mesmo para a Defensoria Pública é essa atividade em campo, né, é a prestação da orientação à pessoa presa ali, no local onde ela se encontra. Então, a gente tenta distribuir esse trabalho, né? São muitas unidades prisionais no Estado, né? A gente hoje está com 109 unidades prisionais no Estado inteiro. Então, a gente, evidente, não consegue ainda cobrir todas essas, mas a gente consegue cobrir uma quantidade razoável de unidades. Então, os nossos assessores e defensores, eles vão até essas unidades e prestam a orientação jurídica ali. Isso traz um certo alento, um alívio, satisfação ali para a pessoa que está cumprindo a pena. E aí tem situações variadas, né? Existe uma demanda muito forte por saúde, também prestação de assistência à saúde.
Sim.
Então a gente cuida, né, para que essa assistência seja prestada. Então a gente oficia as unidades, os municípios também, para que prestem assistência. Isso demanda, inclusive, até uma atuação coletiva também, né, pelo núcleo. Temos também demandas por transferências, né, pessoas que querem ficar mais próximas da família. Aí são demandas que são... aí a gente trata de forma administrativa junto ao próprio Departamento de Polícia Penal. Demandas por trabalho, né, a maioria das pessoas presas, elas querem trabalhar, elas querem remir a pena, né, que é reduzir a quantidade de pena, mas elas também querem ocupar aquele tempo que elas ficam ali ociosas, né, tem uma questão de saúde mental também. Então, e aí tem demandas muito variadas, assim, né, como, por exemplo, a pessoa que quer reconhecer o filho, né, a pessoa presa e ela quer exercer a paternidade dela.
Sim.
Então, daí a gente... né, volta e meia se depara com situações como essa, como um rapaz que quer reconhecer um filho que mora no Paraguai, por exemplo.
Reconhecimento de paternidade, guarda de filhos também.
Sim, sim. As mulheres, né, elas têm uma demanda, essa é uma demanda principal das mulheres, né, que é justamente saber como os filhos estão. Muitas vezes a gente percebe que a mulher, ela quer, tem mais interesse no filho do que na própria liberdade dela. Assim. Então, é bem... curioso, assim, e o atendimento à mulher, ele é diferente do homem, assim, tem demandas específicas. A mulher tem uma demanda muito grande por atendimento em saúde mental. Então, a gente escuta as pessoas e a gente tenta também, por meio das nossas equipes, fazer com que a rede de assistência à saúde mental do município, né, do território ali da prisão, seja acionada e também preste esse cuidado à pessoa privada de liberdade.
Então, Andresa, você falou há pouco dos grupos mais vulneráveis também dentro do sistema carcerário, né? Nós podemos dizer que as principais carências, né, como saúde mental, por exemplo, elas são identificadas dentro, né, das pessoas privadas de liberdade na unidade penal, a esses grupos, né, principalmente de mulheres que normalmente têm filhos, os filhos estão aqui fora, também a população LGBTQIA+, são grupos, assim como aqui fora também, né? São grupos mais vulneráveis dentro do sistema prisional?
Não tenha dúvida, né? Porque são vulnerabilidades que se atravessam, né? A privação de liberdade vai complementar, digamos, é uma camada a mais nessa vulnerabilidade, né? Então, o grupo de mulheres que estão presas hoje são aquelas que realmente elas estão... digamos assim, num estado assim, de vulnerabilidade maior mesmo, né? Normalmente são as mulheres mais pobres, com menor escolaridade, né? Que tem uma situação social assim, muito precária, né? Elas não têm acesso também ao emprego formal, por exemplo. Então elas vivem num estado assim, de muita instabilidade assim, em relação ao trabalho. Então, as finanças, né, imagina, né, num caso como esse. Então, elas, infelizmente, né, muitas buscam na criminalidade alternativa para sobrevivência mesmo. E aí se soma isso ao uso abusivo, né, de drogas, uso problemático de drogas, a falta de rede de apoio também para cuidado com os filhos. Então, e aí chega o momento em que elas também são selecionadas pelo sistema penal. Então, aí, infelizmente, a gente vê, assim, as mulheres com mais dificuldade de vencer esse período, né, do cumprimento da pena, de retornar e de conseguir buscar alternativas à criminalidade do que os homens, porque normalmente os homens têm mulheres no seu entorno que prestam apoio para eles, né, são as mães, são as esposas, essas não costumam abandonar um homem quando eles estão presos. Então, é uma diferença, assim, muito grande. Inclusive, Para se ter uma ideia, assim, a gente fez uma vez um levantamento de gênero dentro da Defensoria Pública aqui da capital.
Sim.
E das cartas que a gente recebia de homens e mulheres presas. E 95% eram de homens. Apenas 5% de mulheres, assim. Então, é uma coisa assim que até nisso, né? Até no acesso à justiça também há uma desigualdade, né? Então, por isso que a gente tenta minimizar essa desigualdade de gênero, prestando, realmente dando atenção mais específica às mulheres gestantes também, que a gente faz um monitoramento constante da situação dessas mulheres. Então, hoje a gente sabe, né, quem são as mulheres que são gestantes que estão presas no estado do Paraná e zela pela liberdade dessas mulheres, né? Então, assim, a população também LGBT, né? A gente tem uma unidade prisional voltada para o público GTT, né? Transvestis, transexuais e gays também, homens, né? Porque a gente também percebeu que essas pessoas, elas sofrem violência física mesmo, dentro das unidades. Era muito comum, né? E volta e meia a gente se depara com situações terríveis, assim, de pessoas que foram, enfim, abusadas, agredidas, dessa população. Então, por isso que a gente também volta a olhar especial para essa população, porque a gente sabe que eles são alvo, né, de, infelizmente, né, são alvos de grupos de outras pessoas presas. Enfim, também tem a população indígena, né, que isso foi algo que foi trazido no ano passado. A gente aproveitou dentro da nossa instituição um protocolo de atendimento específico para essas pessoas. Não é um contingente, pelo menos aparentemente, não é um contingente muito grande de pessoas indígenas, mas a gente conseguiu identificar, a gente fez pedidos específicos, né, porque existe uma proteção legal específica para a população indígena, mas a gente ainda está com muitas dificuldades, porque é um público, assim, é muito invisível, né, a visibilidade é muito grande. A gente precisa conseguir intérpretes, por exemplo, peritos antropólogos para fazer as perícias antropológicas e também toda uma sensibilização, né, dos poderes, né, dos integrantes do sistema de justiça, para que também a população indígena receba esse olhar, né, mais específico, assim, que existe uma atenção que deve ser voltada para essa população específica, né. Então é isso, a gente está trabalhando.
Correto, correto. É muito comum também aqui nos presídios do Paraná os defensores públicos atenderem pessoas que estão presas provisoriamente aguardando julgamento, não é? E junto com os réus, os que já foram condenados e estão cumprindo pena?
Com certeza. É a situação mais comum, na verdade, né? A lei, ela determina que haja essa separação, né, de provisórios e condenados.
Sim.
Mas o que a gente vê, assim, é que a população está sendo dividida por perfis. Isso no estado inteiro. Então, temos aqui pessoas, por exemplo, condenadas por crimes sexuais, elas ficam todas juntas. Elas não ficam mais nas unidades, na mesma unidade que tem pessoas que estão respondendo ou condenadas por crimes comuns. De certa forma, também, para a segurança dessas pessoas, isso é até mais interessante mesmo, né? Porque a gente não vê mais, assim, tantos atritos, enfim, né? Porque a unidade prisional, ela parece ser um lugar monótono, mas é um lugar muito, na verdade, muito dinâmico, né? E que acontece muita coisa, né? E, ao mesmo tempo, enfim, fica ali as pessoas, né? Às vezes, sem muitas perspectivas do que fazer, mas ao mesmo tempo, elas ficam ali, né, nesse universo onde há conflito mesmo, o tempo todo, né? Onde mora a gente, tem conflito, né?
E está então, sempre entrando, né, pessoas novas.
Sim. Então, aí tem uma unidade, foi até construída recentemente para pessoas mais jovens, que eu também acho que seja interessante ter um perfil específico, né? Porque tem pessoas que são muito jovens, assim, e que não têm um envolvimento grande com a criminalidade, podem encontrar alternativas, né? Mesmo ao longo do cumprimento da pena ali, elas podem encontrar alternativas e sair de lá com outros projetos, outros planos, né? Que não envolvem aí se envolver com crimes, né? Então, mas infelizmente essa mistura também ela não é interessante, né? Porque a gente vê, por exemplo, pessoas que são condenadas em unidades prisionais que foram feitas para provisórias. Então, não existem espaços físicos para a execução de serviços assistenciais. Por exemplo, educação, né, que é também algo que vem muito demandado e é um direito também da pessoa condenada, né, na pessoa presa, no caso. Tem muitas unidades prisionais pequenas no estado, né, as cadeias públicas, que tem pessoas que estão ali condenadas, mas ali não é um espaço que vai ter uma sala de aula, por exemplo. Então, às vezes, a pessoa tem uma pena longa para cumprir, mas não tem condições de remir, né, de fazer a remissão daquela pena, estudando ou trabalhando. Então, aquele espaço foi feito para provisório, né, que tem um prazo mais curto para a prisão, então ali não vai ter um espaço para execução desse serviço. Então, por isso que a gente entende como prejudicial essa mistura, porque a gente sabe que as unidades foram feitas para cada destino, né, para cada etapa do processo. Mas, enfim, faz parte dos inúmeros problemas. Sabe? Esse é um dos vários problemas. Tem outros a ser muito mais graves do que esse. Né?
Então, falando em assuntos mais graves, nesse dinamismo que você citou, nos conflitos que acontecem diariamente, a importância, né, do defensor público, não sei se você também já participou ativamente, em situações críticas como as rebeliões, Andresa?
Eu pessoalmente não, mas tive colegas sim que participaram desses momentos, né? Não tenha dúvida que a presença, né, do defensor público ela é importante nesses eventos, né? Porque até por ser situações de crise, né, a gente tem brechas aí para que haja uma reação abusiva por parte do Estado, sabe? A gente fica sempre a gente sabe, né, que esses conflitos existem, a gente sabe que em alguns momentos grupos organizados aí fazem esse tipo de, né, criam esses problemas e que é necessária a ação estatal para debelar esses conflitos, a gente sabe, mas a gente tem um pouco de receio, né, do excesso nessa reação. Então, a Defensoria Pública, ela serve, assim, pelo menos a gente viu, assistiu isso em 2014, por exemplo, né, o colega que estava em Cascavel, o colega Marcelo Diniz, ele estava lá e aí acompanhou essa situação, sabe? E aí, enfim, as coisas voltaram à normalidade, graças a Deus, né? Foi um momento terrível, muita violência, assim, entre os presos, né? Mas a atuação do Estado ali foi ponderada, assim, foi, digamos assim, proporcional, né, ao que era necessário ali para voltar à normalidade. Assim. Então, acho que a presença do defensor, ela é a principal dela é essa, né? E também também identificar também das pessoas presas quais são as suas demandas, né? A gente, claro, a gente está próximo, assim, mas nessas situações de conflito a gente consegue ouvir também essas vozes, né? O que essas pessoas desejam, o que a gente também pode fazer no nosso trabalho para melhorar as condições de vida dessas pessoas, né? Então deixa de ser uma oportunidade para isso também.
Não podemos esquecer que essa obrigatoriedade da presença dos defensores públicos nos presídios, ela faz parte da lei de execução penal, não é mesmo? Sim. Que rege todo esse trabalho que você está trazendo aqui para a gente.
Uhum. Sim, não, claro. A gente tem obrigação, tanto pela lei de execução penal, quanto pela lei complementar 80 de 94, né, que é a Lei Orgânica da Defensoria Pública. A gente também tem uma lei estadual, né, que é a Lei Complementar Estadual 136 de 2011, e determina que a gente esteja nesses espaços de privação de liberdade, né? Inclusive, também a obrigação do Estado de destinar espaço específico, né, nas unidades prisionais para que a gente trabalhe lá dentro, né? Então, essa também é uma das nossas frentes, né? Ter esses espaços garantidos para que a gente possa fazer o nosso trabalho lá dentro também.
Uhum. Andresa, nós temos alguns projetos que estão acontecendo em diversas comarcas e municípios. Eu peguei aqui, por exemplo, o Sexta-feira na Cadeia, que ele é realizado em Umuarama. A gente também tem um ciclo de conversas no cárcere, que esse é realizado pela Execução Penal na região metropolitana de Curitiba. São projetos que também trazem esse acesso, né, essa promoção do acesso à justiça social, né, de uma maneira, uma maneira melhor, assim, para os apenados?
Claro. A educação em direitos é uma das atribuições do defensor público. A gente tem, quando a gente se depara, eu falei das leis orgânicas, né, federal, estadual, nelas estão previstas as atribuições do defensor público, são 21 atribuições. Né? Então, uma delas é a educação em direitos. E a gente sabe que a educação, ela pode ser transformadora na vida de qualquer pessoa.
Faz a diferença.
Com certeza, ela é transformadora. Então, as pessoas que estão ali privadas de liberdade, eu acho que a gente tem que proporcionar esse momento mesmo de esclarecimento, né, delas saberem os limites, né, os seus deveres, os seus direitos, saber também qual que é o dever do Estado, né, qual que é o limite da atuação do Estado. Eu acho que isso daí tudo é muito importante, tanto para as pessoas privadas, quanto para os familiares delas, né? A gente também tem um projeto que a gente está em execução, para que a gente fez um treinamento para alguns familiares, né? A gente instruiu eles em alguns pontos da lei de execução penal, e a gente pretende fazer com que essas pessoas retransmita isso por meio de vídeos curtos, né? Nesse estilo TikTok, não sei se dá para falar aqui, né?
Sim.
Mas nesse estilo, seria no Instagram, no TikTok mesmo, uns vídeos curtos, esses que tem um longo alcance, para que essas pessoas, na voz delas, né? Tanto é que o projeto se chama Execução Penal na Voz da Comunidade, para que elas falem na língua delas, assim, no jeito que elas falam, do jeito que elas entenderam, sobre execução penal, e para que a gente alcance um público ainda maior, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente fala no juridiquês, né? A gente não fala em português.
E Andresa, para finalizar o nosso bate-papo aqui, famílias, né, que estejam nos escutando e que precisam, querem informações, querem saber como que um defensor público pode ajudar, né, um condenado, né, que esteja lá dentro da unidade prisional, como pode procurar a defensoria pública, um defensor público, no caso, vocês do núcleo da política criminal e da execução penal?
Então, o núcleo da política criminal e da execução penal, a gente atende a partir de meio-dia até às 18, na Avenida Benjamin Lins, 779. Então, a gente está lá de segunda a sexta. Se os familiares tiverem uma demanda em Curitiba, específica, se as pessoas, se os familiares delas estiverem presas aqui na região metropolitana de Curitiba, elas podem procurar a Defensoria Pública na Rua José Bonifácio 66, do lado da Catedral, da Praça Tiradentes. Agora, se elas tiverem demandas relacionadas à violência, no cárcere, situações assim que a gente não gosta de ver muito, mas infelizmente acontecem, elas podem procurar o núcleo, né, que é esse da Avenida Benjamin Lins, 779.
Muito
a gente bom. Também funciona no site da Defensoria Pública, a gente tem lá todos os telefones, né? Eu vou ficar devendo aqui para vocês o telefone de cabeça, tá?
Mas é só entrar no site, né?
Entra no site, porque a gente tem um número de WhatsApp que a gente também atende pelo WhatsApp, né, remotamente. Então, daí a gente consegue atender gente do estado inteiro, como no PEP tem atendido todo o estado. Via WhatsApp, a gente consegue conversar com o pessoal por videochamada. Então, a gente dá um jeitinho aqui para atender todo mundo.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista aqui, bem esclarecedora. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço muito pela oportunidade. Fico à disposição aí para quando for preciso.
Ótimo. Bom? Nós também estamos à disposição, Andresa.
Obrigada.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Acabei de conversar com a defensora pública, Andresa Lima de Menezes. Ela é coordenadora do Núcleo da Política Criminal e da Execução Penal da Defensoria do Estado do Paraná. E nós falamos sobre as ações e o trabalho da Defensoria nas Unidades Penais do Paraná. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.